É o encontro semanal de Paulo Rangel e Francisco Assis, na hora do almoço da Renascença, à quarta-feira. Bem-vindos, boa tarde. Vamos começar pela questão do coronavírus, tema que está a dominar a atualidade nacional e internacional. Como é que ambos avaliam as respostas e também um debate sobre um certo alarmismo que pode estar a ser criado? Comece por si, Francisco Assis.
Boa tarde. Em relação às respostas a nível nacional, parecem-me estar a ser as adequadas. Quanto à questão do alarmismo, muito francamente penso que ela é um bocadinho inevitável no contexto em que vivemos. Estamos perante uma epidemia que começa a adquirir dimensões mundiais. A própria Organização Mundial de Saúde admite que se possa transformar numa pandemia. Vivemos numa era de comunicação instantânea e que atinge praticamente todos os setores da população. Perante o risco de contração de uma doença de caráter epidémico, é natural que se instale um certo alarmismo. Compete às autoridades tudo fazer para conciliar a necessidade de prestar o máximo de informação possível com a preocupação de não criar um alarmismo excessivo. Isso tem sido uma preocupação constante em todo lado, quer a nível europeu, quer, creio eu, também a nível nacional. Houve na semana passada uma entrevista da Diretora-Geral de Saúde que acabou por criar, de facto, algum alarmismo, mas foi prontamente corrigida pela própria em declarações...
Deixe-me só fazer um parênteses sobre isso. Nessa matéria, não há muitas hipóteses, digamos, de correr mal. Ou não sei, o que eu quero dizer é um momento que não é particularmente feliz, tendo em conta o alarme que a própria Diretora-Geral pode... Por uma palavra que... dita ou mal interpretada que possa trazer?
Pois, há aqui um risco enorme, não é? Porque, por um lado, tem que se prestar o máximo de informação possível, até porque vivemos numa sociedade que valoriza, e bem, do meu ponto de vista, a circulação da informação. E nós não somos propriamente a China, felizmente, somos uma sociedade democrática, aberta, com circulação de informação, e, portanto, é evidente que essa informação tem que ser prestada com muito cuidado, mas tem que ser prestada. Essa declaração, essa entrevista, ela própria terá percebido que poderia causar um alarmismo excessivo e tentou corrigi-la de imediato e creio que teve algum efeito. Em relação a essa questão do alarmismo, contudo, é óbvio que há aqui uma dimensão que ninguém consegue controlar. Se o número de casos aumentar significativamente nos próximos dias, é evidente que se vai instalar um ambiente de algum alarmismo na sociedade portuguesa, como nas demais sociedades por esse mundo fora. Aí as autoridades têm um papel essencial no sentido de evitar o mais possível esse alarmismo e creio que é isso que têm feito. Muito francamente, julgo que a forma como o assunto tem sido gerido desse ponto de vista no nosso país e, como vou percebendo, a nível da União Europeia, tem sido a forma mais correta, sendo certo que estamos perante uma situação nova. Há aqui também um elemento ainda de desconhecido, não se sabe muito bem que dimensões é que isto vai adquirir e, perante essa dimensão do desconhecido, que o desconhecido, naturalmente, e sobretudo numa circunstância destas, induz sempre algum receio, algum medo, é natural que se instale algum ambiente de alarmismo. Agora, há informação a disponibilizar e há medidas de contenção e medidas de precaução que têm que ser adotadas e, portanto, para justificar a aplicação dessas medidas, as pessoas têm que ser sensibilizadas para a gravidade do que está em causa. É sempre aqui um equilíbrio complexo, mas que, apesar de tudo, me parece que se está a conseguir alcançar. Não vejo que a sociedade portuguesa esteja paralisada pelo medo, pelo contrário, as pessoas estão a reagir com alguma tranquilidade e serenidade a toda esta situação.
Já voltamos a este tema. Paulo Rangel, a sua percepção?
Bom, a minha percepção, sinceramente, é de que eu acho que há um grande alarmismo nos meios de comunicação social, que eu acho que podiam ter aqui uma atitude mais pedagógica. O que não significa, de maneira nenhuma, coartarem a informação, mas podiam ter aqui, sinceramente, eu acho que são os grandes responsáveis por alguma apreensão e perplexidade e inquietação que sempre existiria em determinados níveis, mas que é muito estimulada e inflacionada por uma certa maneira de estar dos meios de comunicação social, que obviamente está a olhar para as audiências e, portanto, não propriamente para o interesse público em primeiro lugar. E, portanto, sinceramente, isso, eu sinto isso. Devo dizer que, contra o que é habitual, não é apenas uma reação da comunicação social portuguesa, mas é geral. Portanto, ou seja, eu o que vejo nos canais internacionais, seja os de língua inglesa, seja francesa, italiana, alemã e outros, é que as agendas noticiosas estão totalmente preenchidas por este assunto do coronavírus. Portanto, não há dúvida de que este, diria, este overreaction, esta reação excessiva, eu acho que, do meu ponto de vista, está... não é a privativa da comunicação social portuguesa, o que para mim é um bocadinho surpreendente, porque eu acho que os média portugueses são muito monotemáticos, quer dizer, normalmente têm um tema, é o marega, há a marega durante 3 dias. Sim. E não há mais nada, depois é o coronavírus, e é... Bom,
apesar de tudo, há mais alguns e falaremos deles mais à frente. E eu gostava também de ouvir sobre a perspectiva europeia desta questão da, da crise do coronavírus.
Neste momento, enfim, portanto, há uma coisa muito interessante que é... A Comissária da Saúde, a Stella Kyriakides, tornou-se agora uma personalidade europeia, enfim, ainda não conhecida do grande público, mas o Comissário da Saúde normalmente não tinha relevância nenhuma e neste caso ganhou uma enorme relevância. O que nós verificamos a nível europeu é que os países estão a tomar medidas de alcance muito diferenciado. Portanto, não estão todos com o mesmo... Não há, se quiser assim, uma concertação quanto às medidas a tomar. E, portanto, são bastante diferenciadas, muito baseadas num juízo próprio. Claro que a situação nos países também é diferente. Nós sabemos que em Itália é uma situação especialmente alarmante e, portanto, nesse sentido, obriga à tomada de medidas bastante mais duras do que noutros países, mas nada nos garante que não venha a acontecer em várias regiões da Europa, algo semelhante ao que aconteceu na Itália. Portanto, basta começar um ciclo de transmissões secundárias para isso ocorrer.
Mas a sua perspectiva, do ponto de vista das instituições europeias, ainda há alguma, não diria desorientação, mas existe alguma falta de noção do retrato geral daquilo que pode estar a acontecer ou vai acontecer?
Repara, o que é que acontece? Eu penso que não. Penso que quanto ao retrato geral, ele existe, mas ainda ontem, eu estive com a Comissária da Saúde ontem à noite ou ao fim da tarde, e o que ela dizia é que, por exemplo, sobre a questão das estatísticas e da situação em cada país, ela muda hora a hora. Portanto, ou seja...
Isso é normal, não é, Paulo Rangel, também?
É o normal, mas quer dizer, isto significa que pode haver desenvolvimentos muito rápidos. Por exemplo, no caso de Itália, passou-se de 3 casos para 300 num espaço de menos de 48 horas.
Exatamente.
É? Bom, e portanto, e no caso do número de mortes em Itália, se olhar para esse número, ele é bastante elevado, mesmo comparado com a população de infectados, o que pode querer dizer que há gente infectada que não está consciente disso, não é? E, portanto, que não está de todo consciente, apesar de todos estes cuidados e alertas. Existe também alguma saturação dos serviços médicos em Itália. Aliás, reparem, é um pouco surpreendente, no caso português também se disse, a propósito dos hospitais do Porto, designadamente de Santo António e de São João, que estariam já no limite da sua capacidade, o que seria muito estranho, tendo em conta que temos a falar apenas de 3, neste momento 4 casos infectados.
Tem a ver com a utilização de camas para casos suspeitos, que têm que levar
em isolamento. Isso é que é o problema. Ora bem, pronto. Ora, isto é para explicar que o caso, portanto, a complicação que se sente em Itália também tem muito a ver com isso. Não tem apenas a ver com o número, que é um número substancial, especialmente porque está concentrado também na região norte, em particular na Lombardia e no Véneto. Tem a ver também com a questão das suspeitas, portanto, ou seja, como os suspeitos têm que estar em isolamento, do ponto de vista logístico, torna-se uma operação extremamente complexa, porque podemos estar a falar, o número de suspeitos provavelmente será sempre muito superior ao número de infectados, e suspeitos que depois não terão sequer a infecção, mas como têm que ser despistados, e em princípio têm que estar em isolamento porque há o risco de transmissão, isto do ponto de vista logístico, para um sistema de saúde, qualquer sistema nacional, é extremamente exigente, por mais bem preparado que ele esteja.
Deixa-me ouvir agora Francisco Assis, ainda na perspectiva europeia. Francisco Assis, um dos tópicos dos pilares de resposta da União Europeia tem a ver com a questão da mobilidade, que pode ser severamente afetada, já vemos sinais disso, no espaço que é supostamente de circulação livre dentro da União Europeia, parece-lhe, e há, eventualmente, pode haver a tentação da resposta de relacionada com as fronteiras, pelo menos colocada a pressão em cima da mesa. Pensa que poderemos chegar a esse ponto ou as medidas já tomadas são suficientes para aplacar essas, eventualmente, esses impulsos?
Bom, tudo vai depender da evolução da situação, como é evidente. Se isto adquirir uma dimensão pandémica, como de alguma maneira a Organização Mundial de Saúde admitiu na semana passada, é evidente que nós neste momento nem sequer conseguimos prever em absoluto qual vai ser a reação das populações e a repercussão dessa reação na atitude dos vários governos. Até porque há sinais curiosos. Por um lado, a Itália tem tido uma enorme dificuldade em lidar com esta situação. Mas também há notícias de que, por exemplo, a Bélgica teria conseguido circunscrever o vírus e até resolver, aparentemente, pelo menos numa primeira fase, a situação. Se se começar a perceber que dentro do espaço europeu há respostas muito diferenciadas país a país, isto é, há países que não conseguem controlar a situação e há países que conseguem controlar a situação porque uns são mais eficazes do que outros, é óbvio que vai haver, se isto adquirir outra dimensão, uma pressão muito grande das próprias opiniões públicas para que sejam tomadas medidas mais radicais no domínio que referiu. Portanto, tudo isto agora vai depender da evolução da situação, isso é que me parece que ainda ninguém verdadeiramente sabe, nomeadamente os médicos e os cientistas que estão a trabalhar neste setor, é saber qual é que vai ser. A doença já se percebeu que é muito contagiosa. E depois tem uma taxa de letalidade, que não sendo extraordinariamente elevada, é muito superior à de uma gripe normal. Ora, se o volume de afetados se tornar um volume muito elevado, com uma taxa de letalidade que é, de facto, muito superior à da gripe normal, isso vai criar, aí sim, situações de pânico nas várias sociedades europeias. Se acrescentar a isso, verificar que há respostas com grau de eficácia distintos consoante os países, é óbvio que isso vai gerar uma tendência para que as opiniões públicas reclamem a adoção de medidas mais radicais nesse domínio das fronteiras.
Paulo Rangel, pode estar em causa a determinado ponto a circulação no espaço Schengen?
Sim, eu acho que pode estar, mas sinceramente não vejo nisso nenhum problema. Quer dizer, vamos cá ver. Para situações, para grandes males, grandes remédios. Quer dizer, o que eu queria dizer com isto é, vamos cá ver, neste momento a situação não tem, nem de perto nem de longe, essa feição, digamos, mais grave, mas eu não tenho dúvidas de que se houvesse uma evolução, que eu penso que do ponto de vista até das suas consequências, digamos, letais, não seria muito gravosa, mas seria uma situação, obviamente, muito mais séria do que esta que temos agora. Se isso evoluir, é natural que haja ainda mais restrições e controlos, não é? Por exemplo, no Parlamento Europeu, neste momento, já se proibiu a entrada de todas as pessoas que não sejam dos serviços, etc. Enfim, isto não quer dizer que limite a possibilidade disto acontecer, porque basta haver um contaminado, contamina outros, e pode perfeitamente ser alguém que ou funciona ou trabalha no Parlamento Europeu, ou é deputado, ou tem qualquer outra função. Mas, enfim, os contactos externos foram já todos, digamos, basicamente cortados. Para quê? Para diminuir a probabilidade, porque de facto estamos perante uma instituição que, ao contrário de outras instituições europeias, tem uma mobilidade muito maior, porque os deputados e uma parte importante do staff, do pessoal, viaja todas as semanas e, portanto, tem, digamos, está em contacto com diferentes mundos e, portanto, evidentemente, há aqui uma possibilidade de propagação um bocadinho diferente.
Outra questão, parece-lhe sensato avaliar também do ponto de vista do impacto económico alguma flexibilidade naquilo que poderão ser os desempenhos económicos na União Europeia e na zona euro em 2020?
Eu acho que aí nós temos que, o que nós temos que ter é sensatos, não alarmistas, e temos que ter respostas proporcionais. Por isso é que eu estava a dizer, por exemplo, a proibição, uma eventual interdição aqui ou acolá da liberdade de circulação de Schengen pode justificar-se numa situação mais preocupante, sem dúvida alguma, pronto, e nesse caso é para isso que existem as exceções. Não estou a dizer que isso se vá verificar. Agora, neste momento, não há nenhuma razão para avançar com medidas desse teor. Por outro lado, eu acho sinceramente aqui, eu não tenho tanta fé na capacidade dos sistemas para resolverem a situação. Ou seja, por exemplo, aqui o Francisco Assis punha uns sistemas estão a lidar melhor do que outros. Eu não digo que não haja sistemas de saúde que eventualmente sejam piores que outros e, portanto, tenham respostas menos rápidas, mas eu acho que aqui estamos um bocadinho fruto do acaso, sinceramente, quer dizer.
Mas eu também não tenho certeza disso, ao Paulo Rangel, simplesmente pus a hipótese, não
é? Sim, pronto, mas o que eu queria dizer com isto é, do meu ponto de vista, mais do que propriamente a proficiência ou a perfeição de uma resposta de um sistema, isto também depende um pouco, estamos um bocadinho na teoria do acaso, quer dizer, do caos, se quiser, que é facto, por exemplo, no caso italiano, é perfeitamente possível que tinha havido algumas pessoas que nunca se aperceberam, não é? Ou um médico que não se apercebeu em alguma coisa ou outra, e a partir daí houve transmissões secundárias, e, portanto, não, perdeu-se o rastro. Isto que aconteceu no norte de Itália, pode acontecer em qualquer região da Europa. Pode acontecer na Suécia, pode acontecer em Portugal, pode acontecer na Eslovénia, quer dizer, e por isso eu acho que há aqui, digamos, uma gestão, agora respondendo diretamente à sua pergunta, uma gestão destas restrições que tem de ser feita muito em função da evolução, como dizia aqui isso, o Francisco Assis dizia de uma forma muito clara, e eu penso que é o juízo mais digamos, sensato que nós podemos ter, é que nós temos, no fundo, isto aqui é, nós temos que acompanhar a evolução, portanto, praticamente à hora ou ao minuto, quer dizer, se a mancha de infecções tomar determinadas proporções, obviamente que as medidas terão que ser maiores. Por exemplo, eu há coisas que acho importantes, por exemplo, no caso português, eu acho que nós devíamos já estar, porque sabemos que a gravidade da doença é especialmente incidente sobre as populações mais idosas ou com alguns graus de risco, porque têm já outras doenças graves, nomeadamente se for pulmonar ou cardíaco, mas essencialmente as pessoas de idade. Eu acho que para essas nós devíamos já estar a ter medidas de proteção e de prevenção um pouco mais efetivas, não é? Quanto mais não seja contra os apelos a que as pessoas restringam as suas saídas, e isso nós devíamos estar a prevenir. Porquê? Porque sabemos que sobre esses grupos de risco, não é? O impacto letal é bastante maior.
Vamos avançar para outros temas, para não condicionarmos o debate só a este tema. Muito rapidamente, outros temas que nos interessa falar aqui. Francisco Assis, ainda esta manhã a polícia grega lançou gás lacrimogéneo contra migrantes e refugiados que tentavam entrar na Grécia pela fronteira com a Turquia. Recordo que o presidente turco, no fundo, decidiu abrir a porta aos refugiados. Temos aqui uma crise de migrações de novo com tensão nesta fronteira. Gostava de ouvir sobre esta matéria.
Bom, estamos de novo perante o risco de uma tragédia, não é? O presidente turco não se limitou a abrir as portas, está claramente a conduzir os refugiados para as fronteiras com a Grécia. Curiosamente, por exemplo, não está a fazer o mesmo com a Bulgária, que também fica mesmo ali ao lado. E o primeiro-ministro búlgaro terá estado em Ankara recentemente a negociar com o presidente turco. Portanto, há aqui, de facto, uma pressão dos turcos sobre a União Europeia. E a União Europeia não está, mais uma vez, a saber responder. É óbvio que a Grécia não tem condições isoladamente para absorver este número de refugiados. A Grécia está a reagir, pelas notícias que temos também, tem havido comportamentos inadmissíveis nas fronteiras por parte dos gregos, que despojam os refugiados dos seus pertences e coisas do género, mas a verdade é que o problema não se pode colocar estritamente na Grécia, o problema tem que se colocar a nível europeu e repete-se aquilo que foi, de facto, foi um falhanço já nos últimos 5 anos, uma incapacidade, apesar dos constantes apelos, nomeadamente na legislatura anterior, do anterior Presidente da Comissão Europeia, para que os Estados europeus conseguissem encontrar uma resposta comum para esta questão dos refugiados, a verdade é que não foi possível até hoje conceber e aplicar uma política adequada de acolhimento de refugiados por parte da União Europeia no seu todo. E esta pressão sobre a Grécia, evidentemente que é uma pressão inadmissível e para a qual os gregos não têm nenhuma capacidade.
Então, quando vemos
resposta.
Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente do Parlamento Europeu na região da fronteira, é apenas uma questão mediática sem correspondência
não
em atos?
Veja, eu acompanhei, quando estive nos 5 anos em que estive no Parlamento Europeu recentemente, acompanhei o que foi a ação, a pressão do Presidente da Comissão Europeia no sentido de alertar e de pressionar, até às vezes com aquela medida das cotas que foi muito mal interpretada, mas que era já uma medida no limite para exercer pressão sobre os vários Estados-membros para eles desenvolverem uma outra política de acolhimento dos refugiados. E se bem nos lembramos, houve uma resposta extraordinária da chanceler alemã, que até surpreendeu muitos daqueles que se tinham especializado apenas em criticá-la por tudo e por nada, que ficaram estupefactos perante essa atitude. Houve vários governos que reagiram bem, o governo português foi um dos casos, mas a verdade é que a maior parte não o fez. E esse problema subsiste. Eu não digo que não haja da parte da atual Presidente da Comissão Europeia a mesma vontade e a mesma preocupação do seu antecessor. Agora, a nível de um esforço articulado dos vários Estados-membros, infelizmente estamos numa situação idêntica àquela que vivemos durante 5 anos e que é muito negativa.
Paulo Rangel, as suas notas sobre este tema?
Bom, sinceramente, a situação, eu acho que é uma situação altamente preocupante. Vamos cá ver, eu acho que aqui nós temos uma situação que foi, que é artificial no sentido que foi criada pela Turquia de propósito. Neste momento está, ainda hoje estive reunido logo às 8 da manhã, enfim, eram 7 horas em Portugal, com o comissário de Chinas, que é grego, mas é o comissário que tem, não é o único, mas é o que tem a principal responsabilidade na área das migrações. Não há dúvidas de que o governo turco, e nomeadamente, enfim, o presidente Erdogan, estão a conduzir estas cerca de 20 mil a 25 mil pessoas para a fronteira, e para a fronteira grega, como aqui sublinhava muito bem o Francisco Assis. Portanto, isto, não há dúvidas sobre isto. Portanto, estas pessoas, aliás, grande parte delas não são sírias, nem são refugiados sírios, portanto, são pessoas que, aliás, pelo que se pode perceber já, muitas delas tinham até, trabalhavam em Istambul, portanto, estariam lá localizadas, gente do Afeganistão, do Irão em particular, do Paquistão também, e, portanto, seria o grosso das pessoas que estão a fazer estas colunas. E, neste momento, a reação grega, eu acho que é uma reação, eu diria, normal, e que tem de ser assim, quer dizer, não se pode aqui criar, neste momento, sob pena de termos um fluxo interminável de gente, criar a ideia de que é possível passar as fronteiras ou que elas estão abertas, porque elas não estão, estão fechadas. Quem as abriu foi Erdogan. Agora, Erdogan abriu-as porquê? Porque cometeu erros gravíssimos na Síria. Quer dizer, Erdogan agora pede, foi bombardeado, como nós sabemos, e é um facto muito lamentável, uma coluna turca em que morreram cerca de 30 soldados ou mais. Isto foi feito pela Rússia, portanto isto tem a ver também com a querela entre a Rússia e a Turquia, mas a verdade é que a Turquia é que avançou para a Síria, à revelia da NATO, agora pede o apoio da NATO, mas foi à revelia da NATO, primeiro para massacrar, como nós sabemos, os curdos sírios, e, portanto, teve essa primeira veleidade, aí com alguma cumplicidade do Presidente Trump, diga-se de passagem. Mas o que eu acho que aqui Putin percebeu e quis é que isto lançaria o caos sobre a Europa. Portanto, isto faz parte de mais uma jogada, eu diria, que Putin está a fazer no sentido da instabilização da Europa. Não é apenas isso, é um problema muito mais fundo que esse, não é apenas esse, mas também existe aqui esta componente geopolítica muito complexa. Bem. Que resulta de uma má relação, aliás, há várias pessoas em Portugal, eu já disse isso mais do que uma vez, que acham que haveria uma aliança entre Erdogan e Putin, mas quer dizer, isso é totalmente contra qualquer, eu diria, conhecimento histórico e geopolítico da região onde os otomanos e os russos sempre tiveram uma grande rivalidade. É ela que aqui está a aparecer outra vez, e ela faz com que, por um lado, Erdogan pressiona a União Europeia, porque isto é para pressionar, não é apenas para ter mais dinheiro, também é para ter mais dinheiro, mas é essencialmente para, no fundo, a União Europeia se pôr ao lado da Turquia na sua guerra com a Rússia também.
Vamos avançar, portanto, para temas nacionais.
É um instrumento de chantagem.
Sobre a questão do Tribunal da Relação de Lisboa, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura admitiu que a suspeita que envolve 3 juízes desembargadores é de uma extrema gravidade, um caso inédito. Foram instaurados processos disciplinares aos juízes desembargadores Luís Vaz das Neves, Orlando Nascimento, que saiu da liderança do Tribunal da Relação de Lisboa, e também o juiz desembargador Rui Gonçalves. Fortes indícios de abuso de poder e violação do dever de exclusividade num processo que também se relaciona com a eventual adulteração do processo de distribuição eletrónica do processo do Tribunal da Relação de Lisboa. Há vários casos aqui envolvidos. A vossa reflexão sobre este tema, para tentarmos chegar ainda ao resto da nossa agenda, Francisco Assis?
A relação é muito simples. Isto é um dos casos mais graves que eu tenho memória a nível de funcionamento do sistema judicial em Portugal. A suspeita que está levantada é gravíssima, gera uma desconfiança profunda na relação entre a população portuguesa e o sistema judicial. Isso, evidentemente, é gravíssimo num contexto de um Estado de Direito em que vivemos e, portanto, isto agora tem que ser absolutamente elucidado, as responsabilidades têm que ser apuradas, não pode subsistir, no final, nenhuma dúvida sobre o que se passou. Agora, eu não me recordo, de facto, de uma situação tão grave como esta a nível de funcionamento em concreto, de uma denúncia concreta, não é a questão do sistema judicial funcionar mal, com lentidão, com excesso de burocracia, com os problemas que todos nós sabemos e que são conhecidos e repetidos ao longo dos anos. Mas agora temos aqui uma acusação concreta de um comportamento absolutamente ilegal.
Tem que ser o próprio aparelho a resolver, o aparelho judicial, é preciso uma intervenção porque há uma separação de poderes?
Bom, veremos, o aparelho judicial está a responder e aparentemente está empenhado em resolver e será até um dos primeiros interessados em resolver completamente o assunto. Portanto, nesta fase temos que esperar pelo que se vai passar e acredito que se possa resolver nesse contexto. Agora, não há dúvida nenhuma que está instalada uma desconfiança e é uma desconfiança que agora tem outro nível, porque já não é desconfiança em geral, em abstrato, sobre um sistema judicial que funciona globalmente mal, mas é uma desconfiança em concreto sobre práticas absolutamente inadmissíveis, ilegais e, portanto, aqui a questão adquire outros contornos e outra dimensão. E por isso tem que ser cabalmente esclarecido.
Paulo Rangel? Oh. Sim.
Sim. Peço desculpa. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu, sinceramente, acompanho há muito tempo e muito de perto a vida do sistema judicial em Portugal. Sinceramente, nunca me passou pela cabeça que este tipo de práticas pudesse ocorrer. Considero da maior gravidade, gravíssimas. Considero, devo lhe dizer o seguinte, saúdo a intervenção do Conselho Superior da Magistratura e do Sr. Presidente do Conselho Superior, que é também Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ontem, mas considero-a tardia. Não é aceitável que nós tenhamos 15 dias sem uma pronúncia de um órgão que tem esta responsabilidade. Não é aceitável. Não digo a tomada de medidas, mas uma pronúncia clara a tranquilizar e confiar as pessoas. Considero negativa a intervenção do Presidente da República quando diz que é o sistema judicial que tem que resolver isto. Não é verdade. Isto é uma questão constitucional e política de primeira grandeza e ao Presidente pede-se uma palavra no sentido de, justamente, também chamar a atenção deste poder, o Poder Judicial, para as suas responsabilidades. Portanto, sinceramente...
É apenas o poder da palavra que Marcelo pode exercer?
Basicamente é o poder da palavra, mas ele já o devia ter feito. E não devia vir agora endossar, lavar as mãos como Pilatos.
Eu quis esperar pela intervenção do Conselho Superior da Magistratura.
É o garante da Constituição. A independência judicial e a confiança no Poder Judicial é uma questão constitucional de primeira grandeza. Do meu ponto de vista, aliás, é a principal questão constitucional que nós temos pela qual temos de velar. Porquê é que eu estou a dizer isto? Aqui o Francisco disse uma coisa com a qual estou totalmente de acordo, que é o sistema judicial e o Poder Judicial é o primeiro interessado em resolver isto. E por isso eu acho muito bem que ontem tenham tomado esta posição firme. Só tarda, não é? Portanto, só falha por tardia, se quisermos assim. Tardou, de facto, um pouco. Mas porquê é que eu digo isto? Porque, sinceramente, em Portugal, eu sei que as pessoas não têm consciência disto, mas há uma apetência por controlar o Poder Judicial por parte de alguns atores políticos. Há uma apetência que não é de controlar, mas é justicialista também. E elas as duas, com esta falha gravíssima que o sistema demonstrou, e que, de resto, tem alguma coisa a ver, diga-se de passagem, com alguma permeabilidade entre política e justiça, porque alguns destes atores tinham uma proximidade grande ao poder político, mas, enfim, isso é uma coisa que terá de ser deslindada numa sociologia judicial.
Mas isso é uma acusação que carece de fundamento em processo, certo?
Não é isso, não é uma acusação, porque isto não é uma coisa grave em si.
É uma suspeita de ligações que não são propriamente transparentes?
Não é suspeita nenhuma. É a ideia de que, não é suspeita sequer, é a ideia de que às vezes existe uma certa permeabilidade, uma certa, não é no sentido de haver influência, é no sentido de haver uma cumplicidade. O Poder Judicial exige distância das entidades políticas. Não é? Pronto, e o que nós vemos é que às vezes há umas pessoas que foram inspectores gerais, foram juízes que foram inspectores gerais nas administrações públicas, quando certas pessoas eram ministros e outras e tal, e depois existe uma circulação das mesmas élites sempre, pois são esses que são presidentes da relação.
Independentemente são... do partido no governo?
Sim, não necessariamente, isso não tem a ver necessariamente com partidos. O que, como eu lhe digo, existem, na, não tenha dúvidas sobre isto, existem atores políticos na sociedade portuguesa, uns que têm um desígnio de controle do poder jurisdicional, não tenho dúvidas sobre isso, e outros que têm um desígnio justicialista, que até é bem intencionado, mas que julgam que a justiça que devia funcionar noutros termos. E o que eu digo é, eu que tenho uma enorme confiança na magistratura portuguesa, que tenho uma enorme confiança no princípio da independência judicial, que tenho uma enorme confiança na retidão, eu diria, da grande maioria das pessoas que têm responsabilidades judiciais, temo que estas pessoas, ao reagirem de uma forma tardia, nem sempre veemente, a este tipo de comportamentos absolutamente incontados, que estejam a contribuir para que aqueles que vão agitar demagogicamente alguns fantasmas acerca da justiça venham a ter ganho de causa no futuro. Este é que é o meu problema. Portanto, é em defesa do sistema judicial que eu acho que o próprio sistema se devia ter movimentado mais
eu
cedo.
Eu vou permitir que o Francisco Assis comente aqui esta declaração forte do Paulo Rangel em relação até ao próprio Presidente da República no processo.
Bom, eu compreendo essa preocupação, porque é evidente que e compartilho esta visão da necessidade de salvaguardar o prestígio do sistema judicial, porque isso é condição de salvaguarda da sua independência.
Também subscreve a questão da permeabilidade?
Eu subscrevo. A permeabilidade é geral. Isto é, nós temos uma elite em Portugal muito pequena. O país é muito pequeno. Está muito concentrado. A elite circula com muita facilidade de uns setores para os outros. Isso aplica-se ao mundo judicial, como se aplica a quase tudo, não é? Na comunicação social, na política, nas mais diversas áreas. Isso, de facto, é transversal, pelo menos aos dois principais partidos políticos portugueses. Numa sociedade como a nossa, ainda há uma tendência oligárquica, não é? E essa tendência oligárquica manifesta-se, às vezes, até despodoradamente, em algumas ocasiões e em determinados setores. Eu compartilho isso completamente, não tenho a mais pequena dúvida que isso acontece.
E a eventual posição do Presidente da República?
Eu admito que o Presidente da República esteja a resguardar um pouco, esperando para ver o que é que vai ser, de facto, a capacidade de resposta do sistema judicial numa primeira fase. Não teria essa visão tão crítica da ausência de reação neste momento do Presidente da República.
Ficamos esta semana por aqui, esgotámos o nosso tempo, regressamos na próxima semana para mais uma reflexão, neste caso a comum. Boa tarde, até para a semana.
Até a próxima.
Até a próxima.